Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova lei Henri Borel com penas mais rígidas para crimes de violência contra crianças e adolescentes. Comissão vai cobrar explicações sobre pagamento bilionário de lucros da Petrobras para acionistas em 2021. Senadores buscam acordo sobre projeto que muda regras sobre porte de armas. Boa noite. O Senado aprovou a chamada Lei Henri Borel, que amplia as penas sobre crimes de violência doméstica contra crianças e adolescentes e torna o assassinato crime hediondo. A proposta retorna para a Câmara porque foi alterada pelos senadores. O projeto presta homenagem a Henri Borel, de 4 anos, assassinado no ano passado no Rio de Janeiro. Mãe e padrasto da criança estão presos. A repórter Érica Christian tem mais informações.
Considerado uma espécie de Lei Maria da Penha voltada para crianças e adolescentes, o projeto estabelece medidas protetivas às vítimas de violência doméstica e familiar contra menor de idade, que poderão solicitá-las, e não apenas às autoridades responsáveis. Entre elas, o afastamento do agressor, a proibição de contato e de frequentar os mesmos lugares. Também estão previstas a suspensão do porte ou posse de arma por parte do acusado, a interrupção de visitas, a garantia de uma pensão alimentícia e até a participação do agressor em programas de recuperação. O projeto transforma em crime hediondo o homicídio contra menor de 14 anos, com a pena aumentada de 1/3, se a vítima for pessoa com deficiência ou portadora de doença que a torne vulnerável, e de 2/3, se o autor for familiar, padrasto, madrasta, empregador ou alguém que tiver autoridade sobre o menor. A relatora, Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, destacou a denúncia obrigatória, com penas de 6 meses a 3 anos para quem se omitir e com aumento nos casos de lesão corporal, de morte e de negligência de familiares.
Os agressores encontram uma dupla vantagem, pois aproveitam-se do desenvolvimento incompleto da vítima, de sua fragilidade física e intelectual, da sua incapacidade para se autodefender, para perpetrar os crimes mais odiosos, na certeza de que não haverá reação, denúncia e, consequentemente, punição.
O projeto institui o Dia Nacional de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e Adolescente em 3 de maio, em homenagem a Henri Borel, morto aos 4 anos de idade dentro de casa no Rio de Janeiro no ano passado. A proposta que volta à Câmara dos Deputados será chamada de Lei Henri Borel depois de sancionada.
O Senado também aprovou a medida provisória que prorroga contratos temporários do Ministério da Agricultura e da Agência Nacional de Saúde. O governo alega que, sem a proposta, esses órgãos públicos poderiam ter dificuldades de operar. Repórter Pedro Pince.
De acordo com a MP, ficam prorrogados por mais 2 anos, a contar da data de vencimento, 215 contratos de médicos veterinários do Ministério da Agricultura. Em relação à ANS, são 55 contratos prorrogados até 25 de novembro de 2022. Os temporários do Ministério trabalham na inspeção do abate de animais. O relator, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, falou das consequências caso os contratos não fossem prorrogados.
Com efeito, a suspensão da prorrogação dos contratos temporários do MAPA poderia trazer riscos inadmissíveis para as atividades de vigilância, inspeção e defesa agropecuária. As atividades desempenhadas pelos servidores temporários da ANS também não podem ser interrompidas em razão da sua importância no contexto do Fundo Nacional de Saúde.
A medida segue agora para a promulgação.
E os senadores seguem na tentativa de um acordo para a votação do projeto que muda regras para o registro e porte de armas de fogo e regula a atividade de colecionadores, atiradores esportivos e caçadores. O tema é polêmico e quem é contra a proposta alega que ela amplia excessivamente a possibilidade de acesso das pessoas a armas e munições. Repórter Janaína Araújo.
Senadores vão tentar acordo para a votação do projeto de lei que regulamenta a posse e o porte de armas de caçadores, atiradores e colecionadores, os CACs. A proposta já recebeu quase 100 sugestões de mudança na Comissão de Constituição e Justiça, onde é relatada pelo senador Marcos Duval, do Podemos, do Espírito Santo. Uma comissão será formada para avaliar se há entendimento para aprovar o projeto, conforme ficou acertado em reunião nesta terça-feira entre o relator e alguns senadores. Humberto Costa, do PT de Pernambuco, participou do encontro e considera inadequado avaliar o tema neste momento.
Nós achamos que o momento que o Brasil vive, onde inclusive hoje é muito mais importante a gente falar da fome, de garantir acesso das pessoas a uma renda, a uma alimentação, do que está discutindo armas, nós achamos que é inadequado.
Marcos Duval garantiu que vai avaliar as mudanças sugeridas pelos senadores.
Os pontos contrários de alguns senadores a gente colocou com a possibilidade de acatar, não na forma como foi colocado, mas fazendo algumas mexidas, vamos dizer assim.
O relator afirmou ainda que o projeto regulamenta armas para caçadores, atiradores esportivos e colecionadores para dar segurança jurídica a tais categorias.
Outro assunto que ainda precisa de consenso no Senado é a reforma tributária. Para o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, é preciso ter mais cautela na discussão e votação da proposta que está sob análise da Comissão de Constituição e Justiça. Apesar de reconhecer que o sistema tributário atual tem graves problemas, Oriovisto acredita que a proposta em análise no Senado vai piorar o cenário, porque além de ser de difícil entendimento e de gerar insegurança jurídica para o contribuinte, não terá vigência imediata. Oriovisto Guimarães sugeriu a redução de 8 tributos federais para apenas 3 ou 4 e uma tentativa por parte dos secretários de Fazenda dos estados de buscar uma legislação única em relação ao ICMS. Já quanto aos municípios, ele ponderou que as regras atuais não geram problemas.
É uma reforma complexa, não é o momento. E agora toda crítica que se faz a essa PEC 110 parece que o culpado é quem faz a crítica, que não se pode discutir a ideia. Quero só me posicionar contra e pedir aos meus pares que não votem por impressão. Ou se estuda profundamente esse assunto, ou é melhor não criar mais confusão do que aquela que já temos.
A Comissão de Infraestrutura vai cobrar explicações sobre o pagamento bilionário de lucros da Petrobras para acionistas em 2021. Senadores questionam a distribuição de dividendos sem reinvestimento na empresa, no momento em que a população sofre com os altos preços dos combustíveis. Repórter Roberto Fragoso.
A Petrobras teve lucro de R$ 106 bilhões de reais em 2021, um aumento de 1.400% em comparação com o resultado do ano anterior, de pouco mais de 7 bilhões. Do total obtido no ano passado, mais de 90%, aproximadamente 101 bilhões, foram distribuídos para os acionistas da empresa. Jean Paul Prassi, do PT do Rio Grande do Norte, quer saber em primeiro lugar por que o lucro foi tão alto em 2021, se é resultado da venda de refinarias, eficiência da empresa ou fruto da avaliação internacional dos preços. E mais importante que isso, na opinião dele, é esclarecer por que o pagamento de dividendos foi tão acima da média do mercado, já que a obrigação legal de divisão dos lucros é de 25%.
Foi praticamente todo distribuído aos acionistas, sem qualquer reserva para investimento, inclusive em refinarias, que nós exportamos mais de 1 milhão de barris dia de óleo leve hoje, e aplicamos ao consumidor brasileiro, que é mais grave ainda, preço dolarizado em tempo real, paridade de importação.
Serão feitos dois debates, um com o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, e outro com executivos da empresa e especialistas no setor.
A Comissão de Juristas, criada para atualizar a legislação administrativa e tributária, iniciou uma consulta pública. Qualquer cidadão poderá enviar sugestões para modernizar os códigos de processo administrativo e tributário. Saiba mais na reportagem de Regina Pinheiro.
Até o próximo dia 6 de maio, qualquer cidadão poderá enviar por e-mail para a Comissão de Juristas responsável pela elaboração de anteprojetos que modernizem o processo administrativo e tributário, sugestões para o aprimoramento dessas leis. A presidente da comissão, a ministra do Superior Tribunal de Justiça, Regina Helena Costa, ressalta a transparência do processo.
Do dia 21 de março ao dia 6 de maio, nós vamos ter a abertura e a fluência de uma consulta pública com recebimento de propostas por e-mail. Então, a ideia é de fazer isso com a maior transparência possível, de receber manifestações da sociedade, aqueles que quiserem, portanto, teremos esse período.
O endereço do e-mail para o envio das sugestões é formado pela sigla da Comissão de Juristas Administrativos e Tributários, cjadmtr@senado.leg.br.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.